Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia da emissão vespertina da Voz da América neste domingo 16 de outubro. Para todos, continuação de uma feliz tarde e início de noite na apresentação, Álvaro Lugier Andrade. A produção é assegurada pelo Leo Sarrilo. E nas notícias estará aqui a Mayra de La Saleta. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, a ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência moderada, através de rádios parceiras. Na Guiné-Bissau, a Rádio Pindigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchawoku, a Rádio Papagaio, Rádio Uber Land, também a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através das FM em Maputo, Nampula Rádio Encontro, a nova Rádio Paz em Calimane, a Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, da Rádio Morabeza, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Na missão de hoje, teremos, como habitualmente, o espaço Janela de Angola, a rubrica Fala África, em que a Dani Stesky aborda o aumento de divórcios no Brasil, conversando com o autor de uma obra recentemente lançada, e a doutora Graça Matzinha conversa com Ana Guedes sobre o cancro da mama, neste mês chamado Outubro Rosa. Mas por agora, vamos às histórias que marcam este domingo com a Mayra de La Saleta.
Obrigada, Álvaro. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste domingo, dia 16 de outubro. Os principais títulos: incêndio em prisão do Irão mata 4 e deixa 61 feridos. Presidente Joe Biden recorre à regra da era Trump para expulsar migrantes venezuelanos. Reino Unido questiona a capacidade da Rússia de continuar a produzir munições. E enchentes na Grécia causam pelo menos uma morte. O presidente Joe Biden, quando era candidato à Casa Branca, denunciou as políticas de imigração do então presidente Donald Trump. Biden disse que a abordagem de Trump infligia, e eu cito, crueldade e exclusão, e inclusive em relação àqueles que fugiam do brutal governo do socialista Nicolás Maduro na Venezuela. Agora, com um número crescente de venezuelanos a chegar à fronteira entre os Estados Unidos e o México, o presidente Biden virou-se para uma fonte improvável para uma solução de ano eleitoral, tirando uma página do livro do jogo de imigração de Donald Trump. Biden invocou uma regra da era Trump, segundo a qual o Departamento de Justiça de Biden está a lutar em tribunal. Biden quer negar aos venezuelanos que estão a fugir do seu país devastado pela crise a oportunidade de pedir asilo na fronteira. Um incêndio numa prisão do Irão matou quatro reclusos e deixou 61 feridos. Este incêndio na prisão de Evin, no Teherão, uma instalação onde se encontram detidos prisioneiros políticos e ativistas antigovernamentais. O vídeo transmitido pela televisão estatal no domingo mostrou aparentemente que a calma tinha sido restaurada nas instalações. A magistratura disse que as quatro mortes aconteceram por inalação de fumo e que quatro dos feridos se encontravam em estado crítico. As autoridades afirmaram que os prisioneiros mortos tinham sido condenados por roubos. O incêndio deflagrou no sábado, no meio de protestos em curso, agora na sua quinta semana, desencadeados pela morte de Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos, detida pela polícia moral do país por não ter coberto devidamente o seu cabelo com um hijab. O Reino Unido questiona a capacidade da Rússia de continuar a produzir armas durante a invasão da Ucrânia. Numa atualização dos serviços secretos publicada no Twitter neste domingo, o Ministério da Defesa do Reino Unido estimou que a Rússia disparou mais de 80 mísseis de cruzeiro na Ucrânia no dia 10 de outubro, uma medida que o presidente russo Vladimir Putin afirmou ser uma retaliação pelo bombardeamento da ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia. Não houve qualquer reivindicação de responsabilidade pela explosão. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no seu discurso diário de sábado, agradeceu aos Estados Unidos pelo seu pacote de assistência de 725 milhões de dólares, permitindo à Ucrânia comprar munições, artilharia, armas antitanque e mísseis antirradar. Na Grécia, um homem afogou-se e outras pessoas desapareceram à medida que as tempestades e as inundações subsequentes atingiram a ilha de Creta, da Grécia, no sábado, disseram as autoridades.
Obrigado, Mayra Lassalete. Agora vamos para Luanda com a Janela de Angola.
Os homens morrem, mas ficam as suas obras, dita a sabedoria popular. Assim se pretende que se perpetue o nome de Otaviano Correia, escritor, infanto juvenil, falecido no passado dia 6 de outubro, aos 82 anos de idade. O seu corpo foi incinerado, cremado, no dia 14 de outubro. As cinzas serão lançadas, espalhadas, na cidade do Lubango, sua terra natal. Da fenda de Tundavala, as cinzas serão espalhadas pela província da Huila.
Ele, um dos seus últimos pedidos, não é? Dos seus últimos, ele já fala nisto há muito tempo, não falou agora, era que quando um dia partisse, como aconteceu agora infelizmente, que fosse cremado e que as suas cinzas fossem espalhadas.
Espalhadas por onde?
Pelo seu Lubango.
Pelo seu Lubango.
Sua Huila, sua Tundavala.
Exatamente.
Sim.
Clara Correia, filha do escritor falecido Otaviano Correia, teve uma vida dedicada à escrita infanto-juvenil para ao que se chamou formar o homem novo, com programas de rádio e televisão e escritos no Jornal de Angola. Pouco antes de morrer, o escritor revelou estar desapontado com o pouco que se faz para a literatura infantil.
Neste momento, tanto quanto eu tenho, portanto, estado a par, tem feito muito pouco. Muito pouco, infelizmente. Somente nas escolas, raramente um escritor é convidado para ir a uma escola. Raramente um escritor vai. Não se fazem feiras do livro. Antigamente fazia-se o Jardim do Livro Infantil. Tinha um impacto extraordinário. As pessoas, hoje os jovens não sabem o impacto que teve o Jardim do Livro Infantil naquela altura. Era uma coisa absolutamente fora de série. Não era, digamos, uma feira do livro, era uma festa do livro, era realmente uma grande festa. O Jardim do Livro Infantil era algo diferente. Foi também, e isso fica-se a dever ao grupo que trabalhava realmente no INAL, no Instituto do Livro, o Boaventura Cardoso, que felizmente ainda escreve. O Darío Melo, Gabriel Antunes, eram tudo gente que estavam ligadas à feitura, portanto, à organização do livro, do Jardim do Livro Infantil, que era realmente uma grande festa. Hoje em dia, faz-se muito pouco. As escolas convidam muito poucos escritores.
Otaviano Correia, durante o programa Ucanda, da Rádio Eclésia.
Comecei muito novo, muito miúdo, a contactar com os livros. E livros de todas as espécies. O pai tinha livros do mais variado que se possa imaginar. Foi através do livro que eu comecei, digamos, a ganhar uma certa, enfim, portanto, conhecimento cultural que me tem valido pela vida fora. E o que eu digo aos alunos é que é necessário contactar com a literatura. É necessário ler. Se não têm um livro em casa, procurem na biblioteca. Aqui já há bibliotecas, não muitas, infelizmente, mas já há bibliotecas, já há lugares onde se pode ir consultar. Tens computadores, tens séries através de computadores.
Crianças sem contacto com livros culturalmente serão analfabetas em termos de conhecimento, Resumindo, Otaviano Correia.
O livro é a base para tudo. Isto sem estar a puxar a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, mas realmente, quer dizer, quando criança que não lê, normalmente não tem enfim, conhecimentos, não tem cultura, não tem cultura no sentido de conhecer, saber, de conseguir dominar, por exemplo, a língua. É muito importante que os professores comecem a compreender que ler escritores angolanos, e não, eu digo escritores angolanos porque nós temos uma literatura muito especial, escrita de uma forma muito especial. Nós não escrevemos como os escritores portugueses, nós escrevemos de uma outra forma. Nós temos a nossa maneira de construir, temos a nossa maneira de contar. Portanto, eu costumo dizer, e aliás foi uma das coisas que também me disseram, isso eu volto muitas vezes à Madeira, por causa do meu tempo na Madeira, disseram-me na Madeira que na Madeira liam-se livros. A partir do momento em que eu cheguei à Madeira, começaram a contar-se histórias. Exatamente porque o modo como eu contava era diferente do modo como os escritores lá liam uma história e eu contava a história, portanto era diferente.
A voz de Otaviano Correia, que se calou no passado 6 de outubro. A filha, Clara Correia, recorda o pai com simplicidade, honestidade e humildade.
Meu pai, eu quero ser recordado pela obra que fez. Ele até disse, podem esquecer o meu nome, mas que a minha obra fique. Que leiam, que editem, que transmitam às crianças, principalmente às crianças, que era o foco dele, eram as crianças. Um escritor formidável, uma forma de escrever muito peculiar.
Um homem simples.
Muito, muito, muito simples. Aliás, as pessoas que possam acompanhar hoje vão ver que ele era mesmo um homem muito simples e nós fizemos tudo pela simplicidade, porque era o que ele queria. Ele mesmo disse, quero tudo muito simples, não quero cá essas coisas.
Mas então, qual a caracterização que faz de Otaviano, seu pai, não é? Esteve sempre do seu lado, claro, esteve sempre aí, não é? Até agora em que ele partiu, pode fazer-nos uma caracterização para aquelas pessoas que não conheceram, não conviveram de perto com Otaviano.
Ora, Otaviano era uma pessoa dócil, sempre pronta para ajudar, sempre pronta para dar um conselho a quem precisasse, ensinar um caminho, uma alternativa. Ele era uma pessoa mesmo muito para os outros, não para ele, nunca fez assim nada para ele em especial, era sempre para os outros.
Sente que quando ele nas suas obras escrevia para, claro, para crianças, olhando sim para os seus filhos talvez servissem de inspiração para que ele pudesse fazer as suas histórias, construir as suas histórias, mas pensando sim nos seus, mas também em todas as outras crianças.
Sim, sempre. Em nós, claro, mas sempre em todas as crianças. Eu acho que ele achava que os ensinamentos dele, as coisas que ele escrevia, porque ele usava muito. Ele escrevia muito através, principalmente, das nossas tradições cá de Angola, dos ditados, dos ensinamentos dos anciãos. Ele sabia muito sobre isso e todos os ensinamentos que ele tentava transmitir através das suas histórias era pensando, e esperemos que isso aconteça, que as crianças, ao ouvirem, ao lerem as histórias dele, iriam sempre aprender alguma coisa boa, valores, tudo isso que os nossos anciãos também transmitem, para mudar o mundo e o nosso país em especial, que precisa de uma mudança.
E a escritora e amiga Cremilda de Lima descreve o percurso de produção literária de um dos maiores da literatura infantil.
Otaviano Correia é um dos precursores da literatura infantil angolana. Fez parte da primeira coleção de livros infantis editados em Angola em 1982, pelo Inalde, a coleção Pio Pio, com dois títulos, O Patinho que Não Sabia Nadar, e há dias ouvi a Iola Castro, sensibilizou-me tanto, a dizer que foi um dos primeiros livros que leu e que a marcou. O outro livro, A Amizade de Leão, não se faz com traição. Fiquei muito triste com a sua partida para a eternidade. embora saiba que não somos para sempre e que esse para sempre só será imortalizado nas nossas obras, caso a nossa Angola, através das estruturas competentes, as valorizem. Otaviano Correia, Gabriela Antunes, Dario de Melo, Rosalina Pombal estão e estarão sempre presentes com as obras deixadas e que são património cultural de Angola. É mesmo urgente o Plano Nacional de Leitura, para que se enalteça a cultura literária do nosso país. Otaviano Correia, estás e estarás sempre presente nos nossos corações. Portanto, tanto que fizeste e fazes, pois o homem parte, mas a obra fica. Ver-te-emos no reino das rosas libertas, o país das mil cores, o esquilo da cauda fofinho e dendém apetitoso, um menino de olhos azuis de água. Até sempre, Otaviano.
Com o passar dos anos, contam-se hoje pelos dedos das mãos aqueles que escrevem para os mais pequenos.
Bom, é, realmente é com o coração muito embargado, lágrimas a fluir aos olhos, porque Otaviano Correia, como Dario de Melo, como Gabriela Antunes, como Rosalina Pombal, fizeram parte de uma estratégia de uma vida literária que foi o início da nossa literatura infantil, infanto-juvenil angolana.
A escritora infanto-juvenil reclama do pouco avanço na literatura infantil em Angola. Por isso, sente-se infeliz.
Olha, eu não estou feliz. Quero só parabenizar e realçar o trabalho que várias bibliotecas têm estado a fazer. Bibliotecas despadronizadas, bibliotecas em espaços que as pessoas criam porque sentem necessidade de juntar as crianças para trabalhar com elas. Temos a Maria Aline, que trabalha imenso com as crianças. Temos a Iola Castro, que trabalha imenso com as crianças. Temos a livraria, que ela tem feito um trabalho muito grande. Mas as outras crianças, as que estão lá mais longe, se vai o livro de leitura, se vai o livro, o caderno de atividades, por que não vai acompanhar um livro? Por que será que as crianças não vão conhecer Joana Bela, por exemplo, que já escreve há tanto tempo? Eu estou a falar na literatura infanto-juvenil, porque se nós formos falar na literatura para jovens e para adultos, não vejo nada, eu não vejo movimentação. Eu gostaria tanto de ver. Depois vou vendo os meus amigos a partir. Vou vendo que eu também já não estou a ficar, sou já uma cota, embora ainda tenha muita vontade de fazer muitas coisas, mas a vida não é eterna.
E para que Otaviano Correia seja recordado sempre, Cremilda de Lima pede que se divulgue mais os livros do autor.
Para perpetuarmos a memória de Otaviano Correia, é realmente fazer cumprir aquilo que ele deixou quando lhe perguntaram como gostaria de ser lembrado. Então ele diz que gostaria de ser lembrado pelo conjunto das suas obras, desde que fossem lidas, publicadas, ensinadas e divulgadas às novas gerações.
Das memórias de Otaviano Correia ao legado, que deve ser editado e reeditado, a bibliografia do autor falecido.
Otaviano Correia deixa-nos um grande legado. E como ele disse numa das entrevistas, gostaria de ser lembrado pelo conjunto das suas obras, desde que elas fossem lidas, publicadas, ensinadas e divulgadas às novas gerações. Isso é muito importante, porque uma obra que se esquece e fica na gaveta para sempre não valoriza nada para já a cultura da nossa terra, e depois o escritor e a própria União dos Escritores e todo um conjunto de aspectos literários. Por isso é preciso editar e reeditar obras. Nós não é o que nós estamos a fazer.
Cremilda de Lima, escritora infanto-juvenil, Otaviano Correia, tem o nome escrito na Fundação da União dos Escritores Angolanos. O secretário-geral da organização, David Capelinguela, promete a continuidade na divulgação do nome e da obra do autor.
O nosso meio-feio, Otaviano Correia, era uma produção já de dimensão internacional, discutindo não só na Angola, que veio o escritor, mas no mundo, que o escritor uma grande referência à literatura. Otaviano Correia é membro da União, é o fundador da União de Todos Angolanos, uma instituição literária criada no 29 de agosto, do dia da nossa independência. Quer dizer que são os homens que trouxeram a literatura do pós-independência. Digo no pós-independência. O que quer dizer que é uma grande perda, de facto, de que tudo quanto tem sido feito é continuarmos a homenagear, é continuarmos a falar dos nomes, é continuarmos a incentivar a leitura das obras que ele deixa para nós e, sobretudo, para as crianças que conhecem, de facto, aquilo que foi o percurso de vida e obra do escritor Otaviano Correia.
David Capelinguela, secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, e o adeus ao membro fundador Otaviano Correia. A escritora Cremilda de Lima deixa um recado àqueles que têm poder de decisão em Angola.
A primeira coisa que eu digo, a educação é prioridade no desenvolvimento de uma nação. E dentro da educação estão todos os pressupostos, no sentido de que a criança tem que conhecer a literatura do país, entrar nos meandros do que são as vivências dos seus ancestrais, dos que estão presentes, e até ter a imaginação para o futuro que poderá ser.
Cremilda de Lima, escritora infanto-juvenil. Apesar da morte do escritor, a filha de Otaviano sabe que cada um de nós se apossará de Otaviano.
Todos nós deixamos uma parte de nós, e acho que no caso do Otaviano, ele deixou uma grande parte dele. Em todos nós, em especial, eu penso que em todos, até os que hão de vir, não é? Que não o vão conhecer, mas em especial à geração, aquela geração, a nossa geração, quando éramos crianças nos anos 80, através do Rádio Pio, e em especial do Rádio Pio, porque é o programa que, pronto, que mais nós ouvíamos naquela altura. Sim. E também dos seus livros, na altura, também, que na altura lembro-me que abriram também com a colaboração do meu pai a livraria Miruí, e aí as crianças iam ler e tinha uma parte que era de biblioteca, e essa fase, eu penso que essa fase dos anos 80, nós crianças dos anos 80, levaremos muito do Otaviano.
Clara Correia, filha de Otaviano Correia, escritor infanto juvenil, falecido no passado 6 de outubro. O seu corpo foi cremado no dia 14 de outubro. As cinzas serão espalhadas pela cidade do Lubango, sua terra natal. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Sabe, sua lá me Olha falar, sabe, a sua lá me vence. Uma tua quer dizer, o andalá e o abelho, o diabo, o seu burro. E a dor, o peito, o abandono.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América está também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e, claro, no Facebook. Não se esqueça, é em VOA Português e na nossa página, voaportugues.com. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Olá, amigos ouvintes, um bom domingo a todos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português desde Washington, neste 16 de outubro. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, o Léo Sarrilho está na produção e nas notícias, a Mayra de La Saleta. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1530 MHz em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindigiti, a Rádio Capital FM em Bissau, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sintxauoco, a Rádio Papagaio, Uberland em Candungo, a Rádio Comunitária Casumai de São Domingos e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo. Em Nampula, através da Rádio Encontro. Em Quelimane, com a nova Rádio Paz, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Depois de sabermos as notícias que marcam este domingo, iremos para a conversa sobre saúde, hoje em torno do cancro de mama, neste mês conhecido como Outubro Rosa. Também falaremos sobre o aumento de divórcios no Brasil, um livro a propósito deste fenómeno, a conversa com Dani Steski, na rubrica Fala África.
Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora, no dia 16 de outubro, a partir dos estúdios da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Nos principais títulos, incêndio em prisão do Irão mata 4 e deixa 61 feridos. O presidente Joe Biden recorre à regra da era Trump para expulsar migrantes venezuelanos e o Reino Unido questiona a capacidade da Rússia de continuar a produzir munições. Na Grécia, inundações causam pelo menos um morto. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden enfrenta agora a sua administração um número crescente de venezuelanos a chegar à fronteira entre os Estados Unidos e o México. E o presidente Biden virou-se para uma fonte improvável para uma solução de ano eleitoral. Vêm as eleições intermédias em novembro e diz-se que o presidente está a usar regras da era de Donald Trump no que toca à imigração. Joe Biden invocou uma regra da era de Donald Trump, cujo Departamento de Justiça de Biden está, inclusive, a disputar em tribunal. E esta regra baseia-se em negar aos venezuelanos que estão a fugir do seu país devastado pela crise a oportunidade de pedir asilo na fronteira. Isto aplica-se aos imigrantes venezuelanos que vêm pela fronteira do México. E esta regra diz que os venezuelanos que atravessem a fronteira pelo México não poderão pedir asilo. Esta regra foi invocada pela primeira vez por Donald Trump em 2020 e utiliza a Autoridade de Saúde Pública de Emergência para permitir que os Estados Unidos evitem que migrantes peçam asilo na fronteira com base na necessidade de ajudar a evitar a propagação da Covid-19. Um incêndio numa prisão do Irão matou 4 pessoas e deixou 61 feridos. O Irão disse que 4 reclusos morreram e 61 ficaram feridos num incêndio na prisão de Evin, no Teherão, uma instalação onde se encontram detidos prisioneiros políticos e ativistas antigovernamentais. O incêndio deflagrou no sábado, no meio de protestos em curso, agora na sua 5ª semana, desencadeados pela morte de Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos, detida pela polícia moral do país por não ter coberto devidamente o seu cabelo com um hijab. Os meios de comunicação estatais relataram que o incêndio foi extinto após várias horas e que nenhum dos detidos escapou. O vídeo transmitido pela televisão estatal no rescaldo do incêndio mostrou paredes e tetos queimados numa sala que dizia ser o andar superior de uma oficina de costura da prisão. O Reino Unido questiona a capacidade da Rússia de continuar a produzir munições. Numa atualização dos serviços secretos publicada no Twitter no domingo, o Ministério da Defesa do Reino Unido estimou que a Rússia disparou mais de 80 mísseis de cruzeiro na Ucrânia no dia 10 de outubro, uma medida que o presidente russo Vladimir Putin afirmou ser uma retaliação pelo bombardeamento da ponte que liga a Rússia à Crimeia.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Obrigado. Não se esqueçam que esta emissão pode ser acompanhada em direto ou então em diferido na nossa página voaportugues.com na internet. E agora vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. O tema de hoje é o mês de outubro, conhecido como Outubro Rosa, o cancro da mama. Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, deste lado estamos bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E doutora, estamos no mês de outubro, outubro é o mês rosa, doutora. O que é o mês rosa?
Pois é, Ana, estamos no mês de outubro, que é considerado o mês rosa. O mês rosa, ou outubro rosa, melhor dizendo, é um mês que é completamente dedicado à consciencialização da mulher em relação à prevenção do cancro da mama. Portanto, nós sabemos que o cancro da mama é um dos cancros mais prevalentes na mulher e que todos os anos causa milhares de mortes, não é? E que há uma necessidade das mulheres saberem mais sobre o cancro da mama, conhecerem os sinais e sintomas, mas acima de tudo, serem capazes de tomar medidas básicas como o toque para poder identificar qualquer alteração na mama que seja sugestiva de um tumor ou um cancro. Então, é um mês em que as atenções todas estão viradas para essa questão de informação e partilha de conhecimentos sobre a prevenção do cancro e a identificação, naturalmente, dos sinais e sintomas de cancro. Então, é mais uma vez uma oportunidade para nós nos lembrarmos da importância dessa doença e da importância de nos cuidarmos como mulher para podermos efetivamente identificar qualquer alteração que haja nos nossos seios e que nos chame a atenção. E, acima de tudo, é também o mês em que nós, as mulheres, de uma forma geral, mostramos mais empatia e mais solidariedade com outras mulheres, mais concretamente aquelas que estão a passar por uma situação de doença por cancro da mama.
Doutora, o interessante é que o cancro da mama, nós poderíamos pensar que é um cancro feminino, por assim dizer, mas é também um cancro que afeta os homens. Voltando aos sintomas iniciais do cancro, a doutora mencionou a questão dos nódulos, da palpação. Pode dar um pouco mais de pormenores? Como é que as pessoas podem detectar? Porque às vezes é por acaso, talvez porque a maioria das pessoas não presta atenção a fazer a palpação à mama, mas o que é que as pessoas deveriam fazer? E há alguma altura do mês, por exemplo, às mulheres, em que as mulheres deveriam mesmo fazer isso?
Sim, Ana, sim, claramente. Mas antes de entrarmos mesmo para esse aspecto concreto da palpação, só lembrar que o câncer da mama é um problema sério de saúde pública a nível do mundo e que tem estado a ser a principal causa de morte por câncer nas mulheres. Então, é mesmo um problema que todas nós temos que estar conscientes e tomarmos ações, que seja de nível individual ou coletivo, para poder minimizar o impacto dessa doença na nossa sociedade. E este cancro da mama, infelizmente, não tem uma causa assim específica, mas há evidência de que alguns fatores genéticos e hábitos de vida podem tornar uma mulher mais ou menos propensa a desenvolver o cancro. Um deles é, naturalmente, a idade. As mulheres entre 40 e 60 anos são mais suscetíveis. Há mulheres que tenham história de cancro da mama na família também estão suscetíveis. Mulheres que tenham iniciado a menstruação muito cedo, estamos a falar de antes dos 12 anos, também estão suscetíveis. E mulheres que tenham menopausa muito tarde, depois dos 50 anos, também são mulheres suscetíveis ao cancro da mama. Mulheres também que nunca amamentaram, mulheres que são sedentárias, mulheres obesas, mulheres que consomem excessivamente bebidas alcoólicas. Então, todas essas são mulheres que são suscetíveis, mais suscetíveis a ter o cancro da mama devido aos fatores de risco que elas têm. E pronto, então, apesar de ser uma doença grave, que é bastante preocupante, é possível que a mulher possa detectar muito precocemente, que na verdade essa é que é a batalha de uma forma geral, é que as mulheres possam detectar de forma precoce qualquer alteração a nível dos seios, não é? Que possa ser sugestiva de um cancro da mama. Então, existe uma medida muito simples, que é a palpação da mama, ok? Que se recomenda que seja feita de forma regular, todos os meses. A mulher tem que fazer esta palpação, que é outro nome, que é o autoexame da mama. Quer dizer que a mulher, sem precisar de ir a uma unidade sanitária, ela toca o seio para poder tentar identificar qualquer alteração que possa existir a nível dos seus seios. E tem uma técnica muito simples, não é um exercício demorado, é um exercício que leva, na verdade, cerca de 5 minutos e que a mulher pode dedicar 5 minutos a cada mês para fazer este autoexame da mama. O autoexame da mama, sim, tem que ser feito todos os meses, Ana. É recomendado que seja feito todos os meses. E o período ideal é que a mulher faça este autoexame da mama depois da menstruação. Então, a mulher vai se tocando, vai tocar a mama, e existe uma técnica que é a mulher fazer movimentos circulares, começando de fora da mama para dentro da mama, vai seguindo a direção do relógio, não é? Então, ela põe-se em pé e seguindo a direção do relógio, ela começa a tocar o seu seio de fora para dentro. E dessa forma ela poderá identificar se existe alguma mudança na consistência, se existe algum líquido a sair do seio, se existe alguma dor. E esses é que são, têm que ser os sinais de alerta para que a mulher procure ajuda médica. Então tendo feito essa palpação nos dois seios e a mulher não sente nada, naturalmente, ela não tem qualquer outro sintoma, bom, ela pode ficar tranquila, entre aspas, mas esse seria um indicativo mais próximo de haver um problema, caso ela encontre alguma alteração durante o processo da palpação.
Doutora, falou muito em termos do que as mulheres podem fazer, quando devem fazer. Em relação aos homens, como é que um homem, por norma, não irá fazer a palpação? É mais fácil um homem detectar, por exemplo, um nódulo? Como é que um homem deteta, doutora?
Pode ser relativamente mais fácil, porque é mais fácil detectar uma mudança nas mamas ou nos seios do homem do que na mulher, porque os seios do homem normalmente não têm muito volume. Então, qualquer alteração é muito mais fácil de detectar, enquanto que a mulher, ela pode apresentar nódulos que estejam um pouco mais profundos, então aí é um pouco mais difícil, é preciso mesmo fazer uma palpação bem mais atenta para poder identificar alguma diferença.
Uhum.
E sim, os homens têm, né, têm nódulos, sim, os homens também podem aparecer com vermelhidão na pele, podem ter saída de líquido pelo mamilo, assim como as mulheres, não é?
Uhum.
E é preciso que tentemos perceber um pouco a história deste homem, os hábitos, se tem alguma doença ou não, e também fazer os exames que normalmente as mulheres fazem para confirmar a suspeita de um cancro da mama.
Também te referi, doutora, que nem todos os nódulos são malignos. Há nódulos que são benignos, não é? Caroços que são benignos, portanto, precisam de qualquer forma de ser removidos, por norma são removidos, mas não quer dizer que tragam complicações, pelo menos de momento, não é?
Claramente. E o princípio, sim, é a identificação do nódulo e depois a definição de que tipo de nódulo se trata é posterior. E nessa altura, sim, dependendo do tipo de nódulo, pode-se fazer a extração através de uma cirurgia. E pode ser que não seja nada de muito grave, como um quisto ou qualquer outra massa a nível da mama.
Doutora, feito o exame, detectado o caroço, portanto, Como é que o médico vai agir? Qual é o passo seguinte, os passos seguintes que se dão para tratar um caroço, um nódulo, e para saber se é de facto está num estágio, por exemplo, avançado ou não?
Bem, Ana, há uma série de exames complementares que são feitos. Então, primeiro faz-se a avaliação física em que detecta-se o nódulo, não é? Mas depois pode-se fazer, por exemplo, alguns exames de imagem, como a mamografia, que permite ver que tipo de alterações existem. Pode-se fazer uma ecografia a nível da mama, pode-se fazer uma biópsia. A biópsia é aquele exame em que se tira uma parte dessa massa ou desse nódulo para poder fazer uma avaliação. Então, em função disto, vai-se determinar o tipo de nódulo que é e o estado no qual esse nódulo se encontra. Se for, por exemplo, um cancro, o estado no qual o cancro se encontra. E só em função disso é que será determinado o tipo de tratamento a ser feito. Portanto, faz-se o diagnóstico, faz-se o estadiamento do cancro ou da doença, e depois disso é que se vai determinar o tipo de tratamento que pode ser feito. E quando falamos de tratamento, podemos falar de quimioterapia, de radioterapia, mas também da própria cirurgia na mama.
Portanto, ter um cancro de mama, doutora, não quer dizer que seja fatal. Portanto, aqui o que é primordial, doutora, é prevenir. Gostaria que voltasse a recordar à nossa audiência como é que se detecta, como é que se pode ajudar a detectar um nódulo, possivelmente indicação de um cancro, doutora?
Pois, Ana, a questão da prevenção é muito importante e um fator muito, muito crucial nesta questão é o autoexame, que seria a palpação da mama. Porque com a palpação da mama, nós podemos muito precocemente identificar qualquer alteração que possa ser sugestiva de um cancro. Então, as mulheres têm que fazer a autoavaliação ou o autoexame da mama de forma regular. Estamos a falar de fazer idealmente todos os meses, ok? Que é para podermos muito precocemente identificarmos essas alterações que nós falamos.
E pronto, doutora, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Estivemos hoje a falar do cancro da mama a propósito de Outubro Rosa, em que se chama a atenção exatamente para o cancro da mama, que quer homens, quer mulheres, têm mais prevalente, provavelmente mais conhecido, o cancro da mama entre as mulheres. Então, desejamos a todo o nosso auditório uma boa semana de saúde, ou, como sempre, o melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já, não, uma semana cheia para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá lembre-se da cidade da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Na rubrica Fala-lhe África de hoje, Dani Steski aborda o número de divórcios que tem vindo a aumentar em todo o mundo. Em 2021, por exemplo, o Brasil bateu o recorde com mais de 80 mil separações. Preocupados com esse tema, os irmãos Valdemiro e Fidel Faria lançaram recentemente o livro Casamento do Homem Mais Romântico que já existiu, com a finalidade de inspirar casais com histórias de amor contemporâneas e bíblicas. Dani Steski.
Olá, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África eu converso com Valdemiro Faria sobre o livro Casamento do Homem Mais Romântico que Já Existiu e também sobre o livro inteligente. Seja bem-vindo!
Olá, Daniel, como está?
O prazer é meu, Valdemiro. E conta mais sobre este livro pra gente.
O Homem Mais Romântico que Já Alguma Vez Existiu. Como O título é bem sugestivo, né? Mas o homem aqui não é necessariamente no sentido literal da palavra. Quando falamos o homem mais romântico, estamos a nos referir ao ser mais romântico que já existiu. Não somos machistas, quer dizer que não se trata necessariamente do homem, mas o ser humano. O livro tem várias histórias românticas e outras menos românticas, mas, acima de tudo, é um livro que tem lições e permite-nos tirar ilações sobre a nossa vida, principalmente a vida marital.
As histórias que estão no livro, elas são de pessoas da nossa era ou não?
É uma miscelânea. O livro retrata histórias de pessoas contemporâneas, né, da nossa era, desse século, e histórias dos nossos ancestrais, ou seja, de figuras da Bíblia, como é o caso da Rainha Esther.
Valdomiro, agora eu vou te dar uma tarefa difícil. Você pode escolher uma história, um trechinho de uma história para você ler aqui para a gente?
Posso sim. Vou ler a história do casal americano. O homem era afro-americano e a mulher era asiática e americana, né? Então eles conheceram-se na NASA. Era o ano de 1978 e a NASA havia incluído em seu grupo de astronautas pela primeira vez uma mulher, um afro-americano e um asiático-americano. Sedum e Gibson se conheceram durante o treinamento e casaram-se 3 anos mais tarde, tornando-se o primeiro casal de astronautas da história. A doutora Rhea Seddon e o capitão Robert Gancho Gibson, também conhecido como Gancho, falam do momento em que se conheceram. Em um dos primeiros encontros da turma de astronautas, Seddon veio-se apresentar, contrariando o mito que homens não sabem ser românticos ou mulheres não podem tomar a iniciativa. Ela apertou a mão de Gibson e o resto foi literalmente para o espaço. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a mulher viver grandes romances.
Excelente, adorei o trecho que você escolheu aí. E você estava mencionando, Valdomiro, que você escreve junto com o seu irmão, né? Ele participou desse livro e eu sei que vocês também já escreveram outros livros juntos, não?
Sim, já escrevemos outros livros, como o Shortcut to Heaven, que é um livro essencialmente bíblico e que tem a ver com a salvação das almas das pessoas. Explica de forma muito objetiva e elucidativa qual é o caminho que uma pessoa deve seguir para ser salva, para que possa herdar o reino dos céus. Tem também o livro I'm not married to a bottle of wine. Eu não fui casado com uma garrafa de vinho, entre outros livros. Mas nós decidimos falar deste livro por enquanto, né, tendo em conta a urgência, né, a crise conjugal que o mundo vive em muitos relacionamentos.
E já que você tocou nesse problema, eu gostaria de saber se foi dessa situação que surgiu a inspiração para vocês escreverem esse livro.
Exatamente, Daniela, 100% afirmativo. Exatamente devido a esta crise de valores morais e cívicos, crise de identidade, um elevado número de divórcios que têm ocorrido pelo mundo fora, em todo o mundo. E, infelizmente, o divórcio não tem tido barreiras geográficas, não tem tido fronteiras, tanto em África em geral, aqui em Angola em particular, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, países como a Inglaterra, o índice de divórcio chega a bater 50%. Então, é algo muito preocupante, porque quando há divórcio, quando há separações, que é uma fragmentação daquilo que é o principal agente numa sociedade, que é a família, acaba, de certa forma, afetando o fruto da relação que são os filhos, e acaba tendo um efeito bola de neve negativo, um efeito menos bom, né, no crescimento e amadurecimento dos filhos, principalmente quando esses ainda estão numa fase muito precoce, quando são crianças ou até adolescentes.
E para a gente terminar de falar sobre esse livro, antes que o nosso tempo acabe, vocês contam essas histórias de uma maneira informativa ou há mais análise nessa questão, né, também do casamento e também, né, sobre essa questão do divórcio?
É uma miscelânea, Daniela. É uma miscelânea, né, porque o objetivo é informar, né? Nós abordamos de uma forma que permita o leitor estar informado e que, das várias histórias que nós abordamos, que cada um possa tirar as suas lições e lações. Então, fez uma miscelânea ao aspecto informativo e, na abordagem de tópico, a gente pôs histórias, né, correspondendo a certas matérias, certos tópicos, que para cada um possa se rever nessa história, né?
Tá ótimo, Valdomiro Faria, o nosso tempo já acabou aqui no Fala África, eu quero agradecer aqui a sua participação.
Muito obrigado, Daniela, até breve, se Deus quiser, e espero que os homens se tornem mais românticos para com as suas esposas, e as esposas tornem mais românticas para com os seus esposos, para o bem da relação.
E assim nos despedimos de todos. Foi a emissão vespertina de 16 de outubro. Amanhã voltaremos ao contacto com mais uma emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem hoje o Léo Sarrilo, a Marla Salete e o Álvaro Lugero Andrade. Um abraço, até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.